Fala, Nerd Geeks e Freaks, aqui é Cadu, o nerd mais velho do mundo, e vamos para mais um NGF Cast Pocket.
Fala, Nerd Geeks e Freaks, aqui é o Denner, e hoje a gente vai falar sobre coisas, animes, filmes, séries, o que você tiver aí pra passar essa quarentena aí com entretenimento.
Tudo pra passar o tempo, nesse período difícil que a gente tá passando.
Aqui quem fala é Adriano Holmes, o índio quarentenado do norte, e eu vim trazer aqui várias dicas interessantes pra você que está aí em casa em quarentena, que não deve sair de casa.
Aqui é o Esquilo e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês a lista das lendas. Para você que curte série, mangá, HQ, filme, a porra toda, que aqui nós é a lenda.
E aí galera, aqui é Logan, um anão mais trancado do que Michael Scott Field em Prison Break.
Isso aí, tá ficando famoso, tá com camisa agora. Comprem as camisetas Logan, um anão, gente. As
Isso canetas. Aí galera, ajuda aí que eu tenho que pagar o leitinho das crianças aqui.
Aqui é a Van, e não é só de álcool gel que o nerd vive, né, minha gente? Por isso que esse pocket vai nos ajudar a passar esse tempo nessa quarentena maldita.
Isso, vamos ficar em casa assistindo, jogando, ouvindo podcast.
Passando álcool.
Isso, passando
passando álcool. Bebendo álcool.
Lavando a mão 40 vezes por dia.
Passa o cu em mim! Passa o cu em mim! Passa o cu
bota
em mim!
Bota o cu aqui!
Caraca!
Passa o cu aqui, passa o cu em mim, bota o cu aqui pra o coronavírus sumir. Passa o cu aqui, passa o cu em mim, bota o cu aqui pra o coronavírus sumir.
Look at my baby!
Notice, but lately I've been drifting. Vai lá, Adriano, o que você indica pro nerdinho que tá em casa? O que ele pode ouvir, assistir, jogar? Fala você.
Primeiro lugar, quando você for terminar de ouvir esse cast, você pode voltar, caso você não tenha ouvido os casts anteriores, escute o NGF Cast.
NGF Cast. Ouça o NGF Cast, exatamente. Melhor dica.
E indica pros seus amiguinhos. Mas vamos lá. Primeiro, vou indicar pra vocês uma série bem bacana, bem curtinha e bem divertida, né? Interessante, intrigante, né? Que está na Netflix agora, estreou dia 26 de fevereiro, que é I'm Not Okay With This. Baseado no quadrinho de Charles Forsman, né, de mesmo nome, né, I'm Not Okay With This, e que tem um elenco bem bacana, né, que é a Sophia Lillis e o Wyatt Olef, né, esses dois aqui, eles fizeram It 1 e It 2, né, e ele também fez Guardiões da Galáxia, mas eu não sei onde é que ele estava ali em Guardiões da Galáxia, acho que de figurante, porque eu não vi ele em momento nenhum do filme, mas enfim. É uma série muito bacana, tem uma pegada de Carrie a Estranha, sabe qual é?
Clássico.
Eu adoro esse filme.
Bem, parada sobrenatural, assim, tem alguns mistérios, ainda ela tem uns poderes, assim, que lembram muito a Eleven, né? Mas não se passa... você sente a sensação de que você tá assistindo Stranger Things, mas não é... Não se passa nos anos 80, 90, né? É uma série que passa no nosso período atual, contemporâneo, né? Então ela é cheia de mistérios, é bem divertida também. Esses dois são excelentes atores e é uma direção muito boa também, do mesmo diretor que fez o The End of the Fucking World, né? Que é o Jonathan... Ant Whistle, uma coisa assim.
Aqui é informação, pequeno nerd.
Então, corre lá na Netflix. São 8 ou 6 episódios, ou são 7, alguma coisa assim. De 20 minutos cada um. É bem rápida. No mesmo estilo do.
É uma série rápida, né?
The End of the Fucking World, né? São 20 minutos também. Né? Fica aí a recomendação pra você assistir essa série também, né? Que tem duas temporadas dela. Mas I'm Not Okay With This tem apenas uma temporada. e é muito interessante, é divertido, é intrigante, você fica querendo saber o que vai acontecer no próximo episódio, você não consegue parar, quando você vê, você já maratonou, acabou e fica, porra, acabou, caralho, eu quero a segunda temporada agora!
Alguém já viu essa série que o Adriano indicou, gente?
Essa eu ainda não vi, não.
Não.
Isso aí. Tá, a recomendação fica pra todo mundo aí, gente.
Vou pôr na lista.
Look at my baby!
Notice, but lately I've been drifting. Vamos lá, Jeff, qual a tua primeira indicação? Diga lá.
Bom, já que eu falei que eu sou a lenda, o negócio é o seguinte: é, tem de tudo na minha lista, até anime e tudo.
Fala primeiro. E
o primeiro anime que eu vou indicar é um anime que é bem antigo já, bem antigo assim, entre aspas, né? Porque já aconteceu nessa década de 2010. Knights of Sidonia. Pra quem curte Tokusatsu e gosta bastante dos robôs gigantes, tem nesse anime. E é a temática de espaço, né? Você vai ver os personagens lutando contra monstros de diferentes formatos no meio da galáxia, né? Porque nesse anime a Terra foi destruída, né? Não existe mais Terra. E eles navegam pelo universo com uma nave espacial muito doida. E eles têm tecnologia boa pra caramba. E esse anime é o seguinte, é só ação, cara. Eu não encontrei nenhuma falha nesse anime. A trilha sonora é ótima, as cenas de ação é ótimas também. E consiste em guerra. Tipo, é uma nação alienígena, né? Que estão atrás do resto da humanidade para exterminar os humanos. E os humanos, eles estão querendo dar o troco, matando todos esses alienígenas. É muito da hora. O robô gigante lá, eles chamam de guardiões, né? Que você tem que perfurar esses alienígenas no peito para eles se desintegrarem, assim, é muito da hora. Tem mágica de quimera também no meio. É sensacional esse anime, digo bastante. Tem duas temporadas, tinha na Netflix, eu não sei se tem mais. Tem dublado e legendado para vocês verem. E é isso, esse anime é sensacional.
Sensacional aí. Uma dica de anime pro pequeno nerd que gosta de anime ainda. Assiste os animes novos aí. Alguém conhece esse anime, gente?
Já deu? Não, esse daí eu não conheço, não. O nome é familiar, mas eu ando a assistir.
Aí fica aí a dica para todos.
Look at my baby!
Notice, but lately I've been drifting. Gente, eu tenho uma dica de anime também. O anime que eu tenho pra indicar é o Bloodletch. Não sei se vocês já ouviram falar desse anime. O personagem principal é o Stas.
Nossa, ouvi falar muito.
Esse anime, ele é muito legal, gente. Vocês vão rir muito com ele. É bem comédia. E ele faz referência, muita referência a Dragon Ball. E referência descarada mesmo. O personagem, ele é um personagem muito poderoso. Ele pode manipular energia, tem vários poderes ele. E tem um momento que ele tá lutando com um monstro. E ele tá, tipo, humilhando o monstro. Aí, do nada, ele tenta fazer um Kamehameha. E como é de praxe em anime, o Kamehameha é algo demorado. Que tu faz a pose e aí tu fica gritando meia hora.
É um Kamehameha ou é um golpe especial que parece?
Não, ele faz igualzinho um Kamehameha. Ele cria um golpe pra parecer o Kamehameha porque ele é fã de mangá, é fã de anime também, o personagem.
Ah, aí é referência mesmo.
Ah, então nesse universo aí o Goku existe, assim, pelos mangás.
Os animes, em geral, existem. E ele é fã de anime. Isso mesmo, ele é um otaku.
Ele é praticamente o Denner com poderes, então.
É tipo o Saitama do One Punch Man, que também tem esse bagulho dos heróis, né? Que ele lê nas
revistinhas. Isso, só que é bem mais... tem bem mais ênfase no fato dele gostar de anime, entendeu? Gostar de mangá. Aí ele tá lutando contra o outro personagem, poderosíssimo, só que ele é muito superior ao vilão. E ele tenta soltar um Kamehameha e ele fica... Aí sai, aparece a bola de energia, aí o vilão vem pra cima dele e dá um chute nele, porque demora muito.
Clichêzão.
É um clichê de anime, sabe? Aí você não deixou eu fazer o Kamehameha, não sei o que. Que golpe que ele falou que é de um grande homem que criou esse golpe, não sei o que. Esse cara deve ser ridículo, não sei o que, o vilão falando. É, pra demorar tanto pra fazer um golpe. Alguma coisa do tipo, ele fica furioso, ele falou. Não fala dele, que ele é o melhor homem que existe. O melhor personagem que existe. Acho cara, que é muito bilado, bom, vocês têm que ver. É...
Qual o nome mesmo?
Blood Legend. Look at my baby!
Notice, but lately I've been drift. Agora o próximo é o Logan, o anão.
Hunters é uma série muito boa que lançou no final do mês passado e ela vem trazendo a história dos alemães depois da Segunda Guerra Mundial, eles estando instaurados nos Estados Unidos. Alguns deles dentro da NASA, das Forças Armadas e até mesmo da política dos Estados Unidos. Só que nesse meio tempo também mostra o lado dos judeus que sobreviveram à Segunda Guerra Mundial e escaparam dos campos de concentração e estão buscando vingança. Então mostra um outro lado da moeda onde os judeus começam a caçar os alemães. E nesse meio tempo aí, a gente vê um jovem que não sabia de nada do que estava acontecendo, mas ele acaba perdendo a avó dele nessa trama e ele se vê envolvido completamente nessa guerra entre judeus e alemães. E de quebra a gente tem um grande ator envolvido aí que é o Al Pacino, né? O Al Pacino abraçou essa série.
Olha,
tá vindo com grande peso em cima dessa série. Também tem outros nomes muito, muito conhecidos aí de Hollywood e também estão envolvidos nesse projeto da Amazon. É uma série muito boa e que tem poucos episódios. É uma série bem curta, dá pra gente assistir nesse meio tempo que a gente tem. É uma série que tem 10 episódios até agora. A segunda temporada dela vai sair logo em breve.
E nessa coisa, né, é uma guerra oculta, assim, o pessoal não sabe de nada e a gente fica muito ansioso.
Como o Esquilo tá falando... ela acontece bem nas sombras, assim, é uma coisa que fica no submundo, assim. Só quem tá vivenciando aquela guerra ali sabe que ela tá acontecendo.
Você já viu? Indica também,
eu indico, Jeff? Essa série, cara, é sensacional. Ao contrário do que a crítica, alguns críticos aí, que eu não vou citar o nome, Omelete, ridicularizam a série e, sei lá, cara, é diferente o negócio, assim. Você assistindo a série, você surpreende, não vai... Na crítica do Omelete. Você vai se lascar se
inclusive,
você for.
Inclusive, Jovem Nerd. Eu escrevi uma resenha sobre essa série.
Não fala concorrente.
Inclusive, Jovem Nerd tá falando com o holofone.
Eu esqueci que Jovem Nerd é concorrente. Deixa eu...
Sempre pequeno nerd.
Isso, eu na verdade... eu falo amado nerd. Vamos colocar o amado nerd pra eu não esquecer que fica mais fofinho. Inclusive, amado nerd, eu escrevi uma resenha, tá lá no nosso site, é só você entrar e conferir. Não tem spoiler e fala sobre a série, como o Marcos Ben falou agora, o resumo da série. Ela é muito boa, é algo que vai mexer com você, vai fazer questionamentos morais. Assiste que é nota 5 mãozinhas nerds. Pode assistir que é garantido.
5 mais aqui é 10, né? 5 no site.
Inclusive, eu indico bastante essa crítica.
A referência que eles fazem ao jogo de xadrez e a estratégia que eles usam para se enfrentar é algo fantástico. Eu vou falar para vocês que vale cada minuto que você vai assistir.
Aquela abertura, eu não consegui pular, cara. É muito da hora aquela abertura. É incrível. Gostei demais dessa série.
As peças de xadrez se movimentando,
né? É perfeito.
Fico com vontade de ver. Assistirei.
É muito boa, Cadu. É muito boa. Amado Nerd, assista que você não vai se arrepender.
Amazon, né?
Isso.
A Amazon tá transmitindo essa série e é uma série fantástica. Só por ter o Al Pacino aí trazendo o grande peso de ator que ele é, já vale a pena você dar uma conferida. Look at my baby!
But lately I've been drift. Vanessinha, sua vez. O que você indica pra gente? Qual a primeira coisa aí?
Vamos lá. Eu sou fã assumidíssima, oitentista. Primeira dica, nós vamos falar de um filme maravilhoso. Categoria fantasia. Garotos Perdidos ou The Lost Boys? Ali no ano de 1987, direção de Joe Schumacher. Então a sinopse é o seguinte: o jovem Sam e seu irmão, os adolescentes comuns, e eles mudam para Santa Carla, que é uma cidadezinha pacata na Califórnia. E algumas coisas estranhas começam a acontecer. E o Michael, que é o irmão do Sam, que é o irmão mais velho, ele começa a agir de forma estranha, tá andando ali com uma galerinha do mal. E aí ele começa a desconfiar que aquilo não seja muito comum. E aí, nada mais, nada menos, eles estão envolvidos com vampiros. Estão dispostos a aproveitar a vida ali, curtir a noite e transformar o Michael no mais novo membro da gangue. É um filme maravilhoso, tem no elenco ali o Corey Haim, Kiefer Sutherland, 24 horas, nossa, top, eu amo esse ator. Corey Feldman, isso, todo mundo sabe que isso...
Só atorzão.
O Corey Feldman, que se consagrou como o papel do Bocão nos Goonies, nossa, né? E Jason Patrick também, que é um baita de um ator. Esse filme, gente, apesar de ser fantasia, todo mundo ama esse filme. É muito pegada dos anos 80, a trilha sonora é sensacional, Eric the Bunnyman, as roupas, é uma viagem no tempo, a nostalgia pura, fica aí minha primeira indicação.
As roupas e os cabelos são um personagem.
Os bullets...
Nossa.
Ah, gente, é bom demais, né?
Pra quem gostou do irmão da menina de Stranger Things ali com os bullets no cabelo ali, vai adorar esse filme.
Exatamente, gente. The Lost Boys é essa pegada aí. Apesar de ser fantasia, olha, o roteiro ótimo, história sensacional, boas risadas garantidas. É a primeira indicação.
E pra você, nerdinho, que tá chegando agora aqui, bullet é aquele cabelinho de poodle, viu? Cadu usou muito desses cabelinhos aí nos anos 80, né não, Cadu?
Já, eu posso provar.
Nossa, muito bom. A Mel é fã, né, Vanessa?
A Mel é Mel, beijo. A Mel, ela é apaixonada por mullets e figurino dos anos 80.
Ela é muito fã de Lost Boy.
Fica em casa, Mel.
Look at my baby!
Notice, but lately I've been drifting. Então, o primeiro filme que eu vou indicar, gente, vem direto do blog Filmes para Doidos, que eu leio há muitos anos já, do Felipe M. Guerra. Ele trata de filmes toscos clássicos, que geralmente a gente não vê, né, passar em lugar nenhum. São filmes bem obscuros e uma dessas resenhas sensacionais é esse filme que eu vou falar pra vocês. E, aliás, já indico pra vocês a leitura desse blog, que é ótimo pra passar o tempo nessa quarentena, gente. É um blog sensacional, que tem ótimas resenhas engraçadas e bem detalhadas sobre filmes toscos dos anos 70, 80, 90, até mesmo dos anos 60. Filmes sensacionais, que só nerds doidos e velhos como eu assistem. E uma dessas resenhas sensacionais é esse filme que eu vou contar pra vocês. Se preparem.
Oba!
O monstro do armário.
Não, ainda não. Não vai ser trash, Marco. Vai ser filme tosco. O primeiro vai ser Os Trapalhões na Guerra dos Planetas.
Puta, um ótimo filme. Parabéns, parabéns.
Amados nerds.
Eu amo esse filme. Assista. Parabéns, parabéns.
É de 1978 esse filme. Esse filme é uma paródia de Star Wars. E cara, esse filme é sensacional. Só vocês assistindo pra saber. Esse filme é conhecido lá fora como Star Wars Brasileiro. Brazilian Star Wars.
É Star Wars.
Gente, eu não sei o que falar desse filme. A trilha sonora tá tocando aí de fundo.
Mano, esse filme é perfeito.
Esse filme fica martelando essa trilha sonora o tempo todo na cara.
Nossa, é perfeito, perfeito, perfeito.
A premissa é a seguinte: os trapalhões estão lá de boa, bebendo Pepsi, e quando vem um cara de outro planeta e chama eles pra poder ajudar ele a salvar o planeta dele, do Darth Vader do filme.
Mano, esse filme é perfeito.
E esse cara, as lutas desse filme são sensacionais. Os efeitos especiais são melhores que Chapolin. Marco, é melhor que Chapolin, cara. Tem que ver.
É melhor que Chapolin, é melhor que Chapolin.
É muito.
Pra quem é fã do Chapolin, olha que eu gosto. É a chuva de aerolitos. Esse filme é muito melhor.
E mais ainda, pra quem é fã das brigas dos Trapalhões, tem muita martelada que repete, aquelas pauladas que repete, Marco. Pá, pá, pá! Na cabeça?
Tem muito telequete.
Muito telequete, muita. Tem muita.
É aqueles golpes de telequete, tem?
Muita porrada circense, tá ligado? Quando você ia no circo nos anos 90 ali. Você viu os palhaços saindo da porrada? Igualzinho, cara. É aquele humor raiz mesmo, cara. É. Parabéns, Cadu. Parabéns.
Tem
parabéns.
O Didi tirando o capacete do Darth Vader e dando uma zoada nele.
E sentando a bolacha. Ele tira o capacete e senta a bolacha.
Muito bom.
E no final o Didi não fica com a mocinha, como sempre. Sensacional. Vejam. Claro. É, Os Trapalhões na Guerra dos Planetas. Essa é a minha indicação, a primeira.
Esse filme só não é melhor porque o Darth Vader não é o Serginho Malandro.
Porra, tinha que ser, né?
Tinha que ser. Deixa eu ver que tira o capacete. Yeah, yeah! Glu, glu!
Cara, eu tava na dúvida se indicava esse ou a Princesa Xuxa e Os Trapalhões, que é bom pra caramba também.
Ah,
a Princesa Xuxa tem que ser indicado também, Cadu. Indique Princesa Xuxa e Os Trapalhões.
Vê junto, vê na sequência. Vê a Guerra dos Planetas e a Princesa Xuxa e Os Trapalhões.
Vê na sequência.
Vê a pegada. Agora fique com uma das melhores coisas do filme, que é o Chewbacca do filme falando. Toca aí, editor.
Essa é a
Look at my baby!
Notice, but lately I've been drifting.
Próxima, Adriana. Próxima indicação aí.
Eu vou indicar para os nossos queridos nerdinhos aí que estão em casa quarentenados, um jogo de 1995 que completou 25 anos no último dia 11 de março, Chrono Trigger.
Sensacional, sensacional.
Chrono Trigger.
Começou a jogar essa semana na Twitch, hein?
Gostei.
Jogo maravilhoso da Square, né? Desenvolvido pelo Dream Team, a equipe dos sonhos. Hironobu Sakaguchi, produtor da série Final Fantasy, Yuji Horii, diretor da série de jogos Dragon Quest, e Akira Toriyama, o criador dos mangás famosos de Dragon Ball e Dr. Slump, meus caras.
Porra, informação? Fecha toda.
Ó, e também tivemos, ó, uma coisa curiosa aí, né, que foi a trilha sonora, né, que teve colaboração aí também do Nobuo Uematsu, que é o compositor das trilhas de Final Fantasy, né, que os outros dois compositores lá, um deles perdeu um pendrive, um disquete, sei lá o que, na época, com uma caralhada de trilha e pediram socorro do Nobuo Uematsu pra ele ajudar ele. Ajudou ali compondo a trilha sonora, né, do jogo. E o Chrono Trigger é um jogo maravilhoso, um RPG sensacional, né, que até hoje ele é considerado o melhor RPG já feito, tá bom? Então, procura aí aquela ROM, né, você que tiver um notebook aí, quem sabe você não sei, você tem um Super Nintendo aí, dando sopa. Se você tiver um Super Nintendo dando sopa, você não precisa dessa indicação, porque com certeza você deve ter aí, você já deve conhecer o Chrono Trigger, né? Mas caso você esteja começando a emular aí alguns joguinhos, aproveita e baixa lá aquela ROM lá do Chrono Trigger, que em português aí, maravilhoso, que o Danner tava jogando, que você vai adorar esse jogo sensacional.
Já joguei e recomendo também.
Ele começa assim com uma parada que você pensa que é um jogo medieval, de fantasia, né, e tal, aquele clássico clichê do personagem acordando, sendo acordado pela mãe e tal, né, e depois ele se mostra, na realidade, uma ficção científica muito bem construída, com um roteiro sensacional. Sensacional, então, e um gameplay, ó, maravilhoso. Jogue que você vai se encantar com essa maravilha de 1995, tá bom?
E o fator replay dele, né, Adriano? Tem vários finais.
O fator replay dele é incrível. Tem vários finais, depois que você completa o jogo, tem vários outros finais lá que você pode fazer. É, se eu não me engano, são 11 finais, alguma coisa assim. Eu já cheguei a fazer todos os 11 finais, né? Todos os finais quando eu joguei.
Enfim, não lembro de todos.
Não lembro de mais nada. Por isso que eu estou jogando ele de novo. Inclusive, eu estou no Castelo de Magos. Levei uma surra daquela personagem que ela é um travesti. E eu não me lembrava disso.
Interessante, Adriano, o que você falou. Esse jogo já tem 25 anos. Ele é um jogo que ele tem vários finais, coisas que a gente às vezes se decepciona com os novos jogos, né? Coisa que a gente espera o final do jogo e é aquele final broxante. O Chrono Trigger não, ele tem uns finais muito interessantes. É um jogo pra aproveitar legal aí na quarentena aí.
E é enorme, hein? O jogo é grande pra caramba.
E é enorme, é enorme. Vai terminar a quarentena e você vai continuar jogando.
Isso aí.
Look at my baby!
Notice, but lately I've been drifting. Vai lá, Denner, sua vez. Sua segunda indicação, Denner, pra gente. Vamos lá.
Bom, galera, minha segunda indicação é...
Pois versão é, né? Brasileira.
Qual vai ser a minha segunda indicação? Cara, pra segunda indicação, eu tenho um Tokusatsu.
É? Sério?
É novo. E é novo.
Vamos ver.
Já tem minha atenção.
Não é recente, mas eu via na Rede TV. Ryu Kendo.
É muito bom esse aí, mano.
Ryu Kendo é muito bom, mano.
Me explique, como é isso? Como é isso?
Cara, Ryu Kendo, basicamente, é um cara que tem... Quando ele se transforma, estilo qualquer outro Tokusatsu, a armadura dele é outro nível, cara. O design é outro nível. Não sei se algum de vocês viu. Tu viu já, Jeff?
Eu vi, mano. E é que Ryu Ken? Chave Ryu Ken, ativar. Ryu Ken?
Eu vi, mas muito por alto, cara. Na época que tava passando, eu não era mais o público-alvo dessa parada aí. Então.
Entendi. Mas, Cadu, muito bom, cara. Muito bom o design da armadura, os golpes. É, me lembrou muito o primeiro Power Ranger, sabe?
Tem três tipos de armadura do Ryu Kendo, né? É, tem três Ryu Kendo na... É, não, pera.
O Jeff se empolgou.
Tem três guerreiros Madan, né? O Ryu Kendo, Ryu Gon-O e o Ryu Inho, né? Esses três são os três guerreiros Madan.
O Ryu Inho?
Tem que...
Como é que é isso?
Ryu Inho.
Eu vou deixar a explicação da minha indicação nas mãos do Jeff, que ele tá entendendo mais do que eu.
Ele assistiu mais do que você, né?
Caraca, eu lembro desse aqui,
não,
mano.
Mas era muito bom. Eu assisti poucos episódios, mas muito bom mesmo.
Mas qual era a premissa da parada? O cara se transformava, mas...
Qual era a premissa, Jeff? Eu não lembro.
Bom, tem um departamento de polícia lá.
Tu já viu, Emar?
É bom, só no... Puta merda, fui procurar agora, vocês falam pelo nome aqui. É muito bom mesmo.
Né, que é bonzão?
Ele é de 2000, ele é de 2009.
É, na Rede TV, eu via depois de...
Ele é novo, ele tem 11 anos só. Vamos deixar o nosso esquilo explicar melhor ele aí.
Vai, Jeff, explica a indicação do Denner.
Vai lá, Jeff.
Fazer a indicação do Denner, deixa ele falar. Deixa o Denner falar.
Deixa o Denner falar, tadinho.
Puxa na memória, Denner.
Isso.
Vai lá, Denner.
Denner, puxa a sinopse aí, dá teu jeito aí.
Beleza, beleza, vou puxar aqui, interromper meu jogo.
Vamos puxar na memória do Google.
Ele tá jogando e tá, o cara tá gravando.
O cara tá jogando.
Eu vou puxar aqui na minha memória do Google, gente. Só um momentinho.
Não, eu lembro disso daí. Penso que eu não tinha internet, né? Em 2009, não tinha internet ainda não, hein? Eu acho.
Nem eu. Eu usava Lan House.
Eu assisti esse Tokusatsu aí. De relance.
Eu só vim ter internet em 2012.
Gente, Rio Kendo, basicamente, é uma academia de polícia que tem lá na cidadezinha, né? E os caras, eles se transformam com chaves. Eles têm chaves na mão, não é o chaves do barril, não.
Tem o chaves na mão.
Aí, a cidade onde eles moram, essa cidade contém uma grande concentração de energia. Então ela chama muita atenção das forças do mar, um monte de coisa. E aparece um monte de monstro lá, e eles combatem esses monstros. E é basicamente isso. Só que é muito bom, cara. É muito bom, parece muito simples. É simples, mas é muito bom de ver.
Quantos episódios, né?
Pois é, né, cara? Tu só faz pergunta de...
Tô com vontade de ver, cara.
Só faz pergunta difícil, cara. 52 episódios mais 2 especiais.
Caramba, é grande, hein?
Tem muito.
Aliás, por falar em Tokusatsu, aproveitar esse tema que o Denner puxou aí, temos uma surpresa pros nerds sensacional chegando aí. Aguardem e confiem. Look at my baby! Notice, but lately I've been drifting. Vamos lá, qual o próximo aí, Jeff?
Eu.
Tô a ver, meu filho.
Como próxima indicação, nerd, eu vou indicar o filme Interestelar, cara. Você que já viu qualquer filme de ficção científica, você vai adorar esse filme. Inclusive, esse filme, ele trata das teorias do Einstein, ele comprova, entre aspas, as teorias do Einstein. E o CGI desse filme é sensacional. Vou ler a sinopse. Após ver a Terra consumindo boa parte de suas reservas naturais, um grupo de astronautas recebe a missão de verificar possíveis planetas para receberem a população mundial, possibilitando a continuação da espécie humana. Cooper é chamada para liderar o grupo e aceita a missão, sabendo que pode nunca mais ver os filhos. Ao lado de Brand, Jenkins e o Doyle, ele seguirá em busca de uma nova casa, um novo planeta para habitar, né? Com o passar dos anos, sua filha Murphy investirá numa própria jornada também para tentar salvar a população do planeta. Ou seja, a Terra está condenada, todo mundo vai morrer e esses astronautas aí têm a missão de encontrar um planeta novo, habitável. Só que no meio desse tempo aí, ocorre uns problemas lá, né, com o pessoal da nave. E o pessoal, né, chega num planeta lá e passou um monte de tempo. Nesse planeta foi tipo uma hora. E no tempo da Terra, por exemplo, passaram-se anos. É sensacional esse filme, eu indico demais.
Interestelar?
Isso, Interestelar.
O tempo e espaço, ele se passa de uma forma diferente, não é isso?
Exatamente.
Esse filme eu tenho que ver de novo mesmo.
Esse filme foi produzido juntamente com a equipe de cientistas, tá? É, pra não ficar nenhuma mentira nesse filme, tudo que acontece nesse filme, a física prova.
É do então... Nolan, né?
Isso,
exatamente. A trilha sonora, Cadu, é sensacional. Eu adoro a trilha sonora.
É sensacional mesmo. Olha, parabéns.
O que eu acho interessante é que esse filme, ele é muito atual, né? A gente tá precisando de um planeta novo.
Exatamente. A trilha sonora é composta por Hans Zimmer, né?
Vamos pra Marte, ô Marco, que nem o Vingador do Futuro.
É, o Elon Musk já tá pensando no Vingador do Futuro já, mano.
Não, e vamos combinar, gente, que os filmes do Christopher Nolan, dos dois, né? É, os dois irmãos arrasam. Eu gosto muito, e esse filme, ele teve Oscar de melhor efeitos visuais. Nossa, teve um monte de premiação, não teve, Esquilo?
Teve muita premiação.
Corrobora a teoria de Einstein. Nossa, é um filme que você assiste ali com gosto, viu?
Os cientistas indicam esse filme pra assistir. Interestelar.
Isso aí, o filme é grande, hein? Tem que... Esse é pra passar o tempo mesmo.
É pra passar o tempo.
Nerd quarentenado.
Mas tu nem vê o tempo passar.
É ótimo.
É ótimo. Amados nerders, assistam. Sem arrependimento. Vão querer ver de novo.
Look at my baby!
Notice, but lately I've been drifting. Logan, sua vez. Vamos lá.
Eu vou indicar aqui uma série que ela já tá no ar há algum tempo, mas é uma... É hoje a melhor série de comédia que vocês vão conseguir achar. Não tem uma série melhor do que essa. Eu tô falando de Brooklyn Nine-Nine. Acabou de estrear a sétima temporada na Netflix. Ela tem no elenco nada mais nada menos que Terry Crews, ou vulgo pai do Chris. Ela tem atores sensacionais, e o Peralta, que é o detetive principal,
Peralta demais.
Cena. É uma série fantástica. Ela tem aí um pouquinho de 132 episódios, que dá pra você matar o tempo legal, viu? Mas eu garanto pra você que você vai assistir.
Mas você vai matar dando risada, não é, Logan?
Meu Deus do céu, você vai acabar uma temporada. Você vai acabar uma temporada com a boca doendo tanto rir. Porque, olha,
é muito bom.
É uma
bom
série
mesmo.
Fantástica. Dessas séries novas de comédia, não tem nenhuma que bata essa.
Acho que a gente fez uma matéria no site também, logo no início, site. NGF Sem Limite, acho que tem uma matéria lá só.
Foi eu que fiz.
Vou falar pra vocês que agora nessa nova temporada vai ter a participação de um dos atores da Marvel também nela. E é fantástico, é uma série muito, muito, muito boa mesmo.
Olha!
Não deixa nada a desejar pra série dos anos 90 e 80. É uma série que chega a se igualar aí com Eu, a Patrulha e as Crianças, Todo Mundo Odeia o Chris.
Sim.
Two and a Half Men. É fantástico.
Nossa, eu adorava Two and a Half.
É um humor muito interessante. Todo mundo que assistir vai gostar, tenho certeza.
Qual é a série mesmo? Falando?
Brooklyn Nine-Nine.
Ah, tá. Não vi não.
Uma comédia? É bom, pra rir. Vamos rir, gente.
Certeza.
É uma comédia pra você distrair aí.
The Big Bang Theory é bom também.
Ah, é bom, mas Brooklyn Nine-Nine tá dando com pau, viu?
Look at my baby!
Notice, but lately I've been drifting. Isso aí, Vanessinha, sua vez. Mais uma indicação aí.
A minha outra indicação, 1980, no gênero terror, O Iluminado. Ano de 1980, teve esse terror psicológico maravilhoso, estrelado por Jack Nicholson. Temos no elenco Shelley Duvall e Danny Lloyd. Qual é a história, Cadu? Vamos lá. O Jack, que é o Jack Nicholson, ele se torna caseiro ali de inverno de um hotel que está isolado nas montanhas. E por que que ele vai para lá? Tá sofrendo de embotamento mental, ele tá ali na esperança de curar aquele bloqueio de escritor. E ele se instala lá com a esposa e com o filhinho dele, o Danny. Só que o Danny, ele é atormentado por premonições. E o Jack, ele não consegue escrever, ao passo que as visões do filho dele vão se tornando mais perturbadoras. E aí, o Jack descobre os segredos sombrios daquele hotel e começa a se transformar em um maníaco homicida, aterrorizando sua família. Obra maravilhosa de Stephen King, gente. Direção de Stanley Kubrick. Assistam The Shining. Olha, O Iluminado, conhecido aqui no Brasil, é brilhante. O nome já diz tudo, The Shining.
Tem uma das cenas mais famosas do cinema, né,
Bruno? Johnny! Here's Johnny!
mais famosas. Exatamente, aquela que ele enfia a cara assim, né? Com aquele sorriso louco.
Não dê spoilers pro pequeno nerd.
Foi meme, o pequeno nerd já viu isso no meme.
Teve o filme recente do Dr. Sono, né? Então pega essa referência aí e assiste The Shining.
Vê na sequência.
Na sequência.
É bom pra caramba também.
Essa é a minha indicação.
O Iluminado eu reassisti recentemente, esses dias, foi semanas atrás. Não envelheceu quase nada. É um filme atual. É muito bom. Eu vi no trabalho, gente. Tenso. Esse filme é bem tenso.
E você sabe o que é engraçado, Cadu? Você falou tudo. É um filme atemporal, né? Eu posso assistir ele 10 vezes. Eu vou ter
Mas
a mesma
filme
sensação.
É
a trilha sonora, o suspense, o terror psicológico. Esse filme é demais. É uma obra-prima, né? É sensacional. Amado Nerd, assista.
E a continuação é muito boa também, hein? Veja.
Não é não, Cadu.
Fica a dica da tia Van aí.
Não gostou, Jeff?
Eu não gostei de Dr. Sono, não, velho.
Eu não assisti Dr. Sono ainda, não. É bom?
É bom. Pode ver.
Dá muito não. sono, velho.
Então tá cumprindo o que se dispõe, né?
Não vejo com sono. Não, mas...
Eu tava no Rio de Janeiro, quando eu fui ver esse filme.
Ai, meu Deus.
Mas o filme é bom, cara.
Não é não, cara. Look at my baby!
Notice, but lately I've been drifting. Vamos lá, vamos falar de mais um filme atemporal, gente. A minha indicação vai ser a última. Vamos separar os meninos dos homens aqui. Eu vou indicar um clássico brucutu dos anos 80. E um clássico que passava na Globo sempre no... Acho que Domingo Maior, né? Quando passava filme mais violento à noite.
Era isso, Domingo Maior e tela quente.
Te pego lá fora.
Não é Te Pego Lá Fora, não. Um bom filme. Mas dessa vez eu vou indicar O Predador 1, com Arnold Schwarzenegger.
Mano...
Todo mundo aplaudindo o velho
senhor. Aplausos, cara. Aplausos, parabéns.
Gente, vocês querem ver um filme de ação que dá tapa na cara de muito filme de ação atual? Esse filme é Predador, filme de 1987, que não entra naquele grupo de filmes de ação toscos dos anos 80. Ele é frenético, ele é tenso, ele é violento.
Gente, filmaço.
O diretor John McTiernan estava no auge da inspiração quando fez esse filme, Schwarza no auge da carreira do cinema, e uma das criaturas mais badass da cultura pop, que é o Predador. A premissa é a seguinte, gente, veio da ideia do Rocky Balboa, que já venceu todo mundo, mas e se ele enfrentasse um alienígena? Essa é a ideia básica do filme. O Arnold tem um grupo de mercenários que está em uma guerrilha na América do Sul. Uma criatura começa a observá-los e matá-los um a um. Essa criatura é o Predador, meus amigos. Um dos melhores designs de criaturas do cinema. Criado por James Cameron e Stan Winston. Com aqueles dreadlocks, armas tecnológicas e tribais e o característico canhão de ombro. E a cara mais feia que o Arnold já viu.
Nossa, você é muito feio.
A raça desse ser só tem um objetivo, caçar as criaturas mais poderosas do universo. E chega à Terra para esbarrar nada menos com Arnold Schwarzenegger.
Ele fez a pior escolha possível, ele quis caçar o Arnold Schwarzenegger no auge da carreira bodybuilder.
Ele tava no auge ali, cara.
Arnold Schwarzenegger pega ele na porrada gritando, ó o monstro vindo.
Mas pra tu ver, Marco, pra tu ver como é que a situação tava ruim, o Arnold passou um sufoco ali, hein?
Passou.
Dizem que se o Predador fosse atrás do Rambo, aí sim ele ia ter mais trabalho.
O Predador deu uma calculada boa, porque se ele caísse na mão do Chuck Norris ali, era ele que ia fugir.
Era mesmo. Não, o Cadu, fora o elenco de peso, né?
Sim, o elenco é demais. Carl Weathers, o Apollo Creed, o Jesse Ventura, Bill Duck, que é aquele cara que toda hora tá raspando a barba inexistente e olhando sinistro pro Carl Weathers. Sensacional aquele ator, Bill Duck. E o roteiro desse filme faz a gente se apegar a esses personagens e a gente sente muito quando eles começam a morrer nas mãos do Predador. Vamos falar também da trilha sonora sensacional desse filme, o grande Alan Silvestri. que é o mesmo de Volta para o Futuro. A trilha é sensacional. E também vamos falar da cena do melhor cumprimento do cinema, que é entre o Schwarzenegger e o Carl Weathers, logo no início do filme.
Dylan! You son of a bitch!
Hoje em dia esse cumprimento não pode ser mais usado, hein, gente? Mas fica aí o registro desse cumprimento em extinção. Vamos enaltecer também a dublagem do Garcia Júnior, que tá sensacional nesse filme. As melhores frases de efeito do Schwarzenegger.
Não desgruda daí.
Veja dublado.
Já é nesse filme que o Predador mostra o código de honra dele, né?
Isso. O Predador é o seguinte. Ele só ataca quem tá armado. O Schwarzenegger percebe isso no final. E aí ele pede pra mulher não segurar a arma de jeito nenhum.
Ele percebe
que o Predador só mata quem tá armado. Mas esse filme apresenta, como é que é? Aquela metralhadora giratória. Antes do Exterminador do Futuro 2, aparece primeiro nesse filme.
Gatling Gun?
E quem usa é o Jesse Ventura. Isso, a Gatling Gun ou Minigun. Exatamente. Minigun. Aparece primeiro.
Esse é muito bom.
E sabe o que eu acho bacana desse filme? A inteligência, né? Eles colocaram ali um filme de ação, mas aí tem o alienígena, aquela força sobre-humana, aquela capacidade dele de se camuflar. Gente, é muito inteligente esse filme.
Nossa,
não é?
Aquele,
é sensacional.
Aquela skin de camuflagem dele.
Isso, é, não é, gente?
É muito raro.
Esse filme tem, além de ação, que não para, tem tensão também, porque o Predador só vai aparecer lá pro final. É sempre a gente vê ele escondido, a visão dele.
Harry Potter plagiou o Predador.
Por quê?
Verdade.
Com a capa de invisibilidade.
Não, mas pequeno nerd, vocês vão se surpreender com o que é camuflagem.
Olha, gente, não vou dar muitos detalhes do final, não. Se é que tem algum nerd que não viu esse clássico ainda. Cria vergonha e vai ver agora, cara. Mas esse Predador tem culhões, amigo. Pra encarar um cara que já foi bárbaro, viajou pro passado pra matar pessoas, matou um país inteiro pra resgatar a filha e já foi professor de jardim da infância. Predador tem coragem, amigo. Pequeno nerd, esqueça o Predador novo, esqueça Alien vs Predador, veja Predador 1. E se possível, veja Predador 2 também, que é um filmaço também, que é o Predador na cidade. Consegue ser tão bom quanto o primeiro.
Com Danny Glover.
Com Danny Glover, exatamente.
Isso. Gente, eu fiquei com vontade de ver de novo, vou assistir de novo.
Alien vs Predador é muito ruim, mano.
Pequeno nerd, foca no clássico que dá certo.
Exatamente.
Look at my baby!
Notice, but lately I've been drifting. Gente, essas foram as nossas dicas. Fique em casa e ouça também o NGF Cast, que é sensacional. Faz uma maratona aí. Acesse nosso site ngfsemlimites.com.br.
Se tiver que sair de casa, saia protegido.
Se você assistiu tudo, se você jogou tudo já que a gente indicou aqui, aproveita e assiste também Sword Art Online Alicization, que tá muito bom.
Filha da mãe, falou uma dica no final. Não.
E dia 25 vai sair uma terceira temporada de Sword Art Alicization. Assiste lá, de drama, no Crunchyroll. Paga nós, Crunchyroll.
Chega.
Muito bom.